Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
O termómetro hoje com a jornalista Ana Marques, jornalista de lifestyle do Observador. Ana, bom dia.
Olá, bom dia.
Bom dia, Ana. Hoje está quente Kamala Harris, então explica-nos.
É verdade, ela está quente, mas não é assim necessariamente pelos melhores motivos. É assim uma história um pouco controversa. Há pouco mais de uma semana de tomar posse como primeira vice-presidente dos Estados Unidos, não é? Além de ser a primeira negra e filha de imigrantes, Harris está no centro de uma pequena polémica e a música que está aqui a passar por trás já deixando de ver o que é que se passa. Isto porque ela protagoniza a capa de fevereiro da Vogue norte-americana, e antes de avançarmos para o que é polémico, posso dizer que a revista norte-americana escreveu na respectiva conta de Instagram que fazer história foi apenas o primeiro passo. Agora Kamala Harris tem uma tarefa ainda mais grandiosa pela frente, que é ajudar a sarar uma América fraturada e tirá-la da crise.
Mas explica-nos, Ana, o que é que esta capa tem de tão polémico? Porque, em princípio, estar na capa da Vogue costuma ser um bom sinal, não é?
Sim, também diria exatamente o mesmo, até ler alguns detalhes e analisar a capa com mais atenção, na verdade, porque o problema é a fotografia em si, a qual até tem sido apelidada de confusa, mas eu passo a explicar. Na imagem, portanto, nós vemos uma Kamala de 56 anos a surgir sorridente, calças justas, blazer desportivo e uns ténis Converse, tem uns parecidos, na verdade, ou seja, o estilo dela é bastante informal.
Estou na moda,
podia ir para a capa da Vogue, não podia. Mas pronto, ela está com um estilo bastante informal e é precisamente isso que tem suscitado algumas críticas. Nós temos, por exemplo, um jornalista do Washington Post a dizer que a capa não dá a Kamala Harris o devido respeito, ou seja, é demasiado familiar. E o New York Times, por exemplo, diz que a fotografia usada é desfavorável e até confusa, questiona a iluminação da fotografia, e a publicação reconhece que, apesar de Harry ser autêntica e acessível, ela está prestes a tornar-se na segunda pessoa mais poderosa do país. Pronto, e diz que o país nesta altura precisa de estar numa altura de crise, não é? E precisa de autoridade e segurança. Portanto, são críticas bastante válidas para serem feitas. O que eu acho que também aqui é interessante e é preciso assinalar é que o perfil de Kamala é assinado pela jornalista afro-americana Alexis Okoh, e a produção foi de Tyler Mitchell, que é o primeiro jovem fotógrafo que na altura fotografou Beyoncé em 2018 e ficou também o primeiro negro a fotografar uma capa da Vogue.
Pronto, já percebemos que a foto é demasiado familiar. E o que é a Kamala Harris já disse sobre o assunto? Já houve comentários ou reações?
Nada, a equipa da vice-presidente eleita não fez qualquer declaração sobre o tema, e se depois forem ver, há duas capas, ou seja, uma para a revista impressa e uma para a publicação digital, e está a circular o rumor de que haveria um acordo para ver na capa da Vogue a imagem que foi escolhida para a capa digital da edição, que é bastante mais formal, curiosamente, desde a roupa a escolhida à posição dos braços. Nessa capa ela já não está de ténis, pelo menos que se vejam. E nas redes sociais, pronto, aponta a favor e contra a capa, não é? A eliminação da fotografia é uma questão muito debatida, e há mesmo quem chega a pedir a demissão da mediática Anna Wintour, mas eu duvido que seja desta.
Pois, eu ouvi dizer também que o grande problema é que tinham supostamente clareado o tom de pele. Atenção a isso, atenção, epá, muita atenção ao cor de pele das pessoas. Isso é que atenção a isso, pá.
É a questão da iluminação, exatamente.
O que eu estranhei nesta capa é que é uma senhora vestida de senhora. Porque, pronto, a Vogue tem-nos habituado ultimamente a algumas novidades a esse nível, mas pronto.
Olha, e o Obama podia andar de calças de gangue e assim, não é? Mas...
Pois,
exatamente, esta senhora não pode vestir o seu fato de treino.
Para quem gosta de posturas mais formais, há sempre as gravatas permanentes do Trump, não é?
Pois é, e assim já ia vestida mais de senhor, digamos, e já fazia mais,
exato,
já fazia mais sentido,
exato,
para a publicação. Pois é.
Vamos ao morno, Ana. Melania Trump.
Mas obrigada pelos comentários, fazem todo o sentido. Portanto, Melania Trump, continuamos nos Estados Unidos, não é? Portanto, temos aqui a Melania Trump, que não é particularmente conhecida por opiniões públicas, mas que agora deixa uma mensagem despedida na Casa Branca, onde, além das reflexões que faz sobre este ano que passou e da luta contra a pandemia, ela critica a invasão invasão do Capitólio e considera que a violência nunca é aceitável. E ela, nesta nota, diz mesmo que a nação deve curar-se de uma maneira civilizada e que condena completamente a violência que aconteceu na semana passada.
Pois, deve ter havido discussão lá em casa sobre isto, não é? Até porque este é um assunto que vai continuar a dar que falar. Há notícias que estão conta que, na altura do ataque, aliás, a Melania estaria a supervisionar uma sessão fotográfica na Casa Branca. Sabe-se mais sobre isto? Comenta-se mais alguma coisa, Ana?
É verdade também, esta questão da sessão fotográfica é muito curiosa. Ela não é mencionada na nota que Melania Trump assina na publicação da Casa Branca, na qual ela defende que a liberdade de expressão sem repressão e pede que se acabe com a violência, nomeadamente com o racismo ou com as diferenças ideológicas ou políticas, assim num registro um pouco diferente, às vezes do marido, não é? Mas pronto, mas a certa altura ela diz que a paixão verificada na afluência às urnas nas últimas eleições não se pode tornar em violência e nesta nota aproveita para agradecer o apoio que ela e o marido Donald Trump receberam nos últimos 4 anos.
E nesta nota, Ana, Melania Trump faz alguma referência a Joe Biden?
Não há qualquer referência, portanto, a Joe Biden, nem à tomada de posse que se avizinha. Portanto, ela faz só uma referência à união dos norte-americanos, basicamente é isso.
Pois ela deve estar ocupada a fazer as cruzinhas no calendário, até dia 20, a pôr
umas
cruzinhas.
Vocês não têm a sensação de que quando o Melania Trump começar a falar vai ser uma coisa estrondosa e...
Já vieram umas amigas muito próximas falar e não foi nada estrondoso, mas vamos ver, não sei, ela poderá ter coisas giras para dizer, sim.
Vamos ver. Frio, Madonna, é isso, Ana?
Madonna, bem, esta notícia até me surpreendeu, porque numa altura em que tantos países estão a enfrentar um confinamento, numa altura em que nós falamos em começar o confinamento muito em breve, é notícia que Madonna viajou para vários países em apenas 3 semanas, e isto em plena pandemia. Portanto, apesar das restrições que estão impostas, de certa forma, a nível global, não é? A cantora percorreu quase 19 mil quilómetros, coisinha pouca, com um namorado de 26 anos e com 5 dos 6 filhos, para fazer umas férias de inverno marcadas pelo luxo.
Pois, claramente, havia milhas acumuladas para gastar, não é? Se calhar aspiravam.
Quem?
Se calhar aspiravam e ela, pronto, obviamente não ia desperdiçar, não é? Mas que países é que ela visitou, afinal?
Olha, tanto quanto sabemos, a Madonna começou por viajar para Londres, pouco antes do Natal, depois seguiu-se Malawi, onde ela passou uma semana, e isso teve tempo suficiente para visitar um hospital que fundou, uma escola para órfãos e também para se encontrar com o presidente daquele país. Curiosamente, 4 dos seus 6 filhos foram adotados no Malawi. Seguiu-se o Egito e também o Quênia, onde ela fez um safari e chegou a visitar uma tribo. E as imagens, portanto, os vídeos desta viagem estão bem documentados no Instagram da artista, pronto, onde naturalmente nem todos os comentários são positivos.
E que críticas encontraste, Ana?
Olha, assim, de repente, assim muito depressa, foi fácil de encontrar algumas críticas, sobretudo pedidos menos simpáticos para que ela fique em casa, não é? Alegações de que pode estar a espalhar o vírus em países que não terão certamente, que terão certamente mais dificuldades em lidar com esta crise pandémica, não é? E há mesmo quem lembra que talvez este não seja o melhor momento para visitar uma tribo, mesmo que conste que a cantora esteja a ter todos os cuidados associados à pandemia, claro.
Ainda assim, é a altura ideal para fazer este tipo de viagens, porque ninguém fala das questões das alterações climáticas e do combustível que ela anda a gastar a viajar de avião de um lado para o outro.
Num jato privado, confere.
É a altura certa para aproveitar enquanto há pandemia.
Não sejas tão crítico, Tiago.
Peço desculpa, vou-me retirar.
Muito bem, Ana Marques, com o termómetro de hoje. Ana, bom resto de quarta-feira.
Obrigada igualmente. Rádio Op.